Linha de frente. Gente que decide. Gente de destaque. Nossa gente. Com a palavra o jurista Ives Gandra Martins.
Na última quinta-feira, o presidente Chaves mandou prender o presidente da única emissora de televisão que hoje continua na oposição. Quem conhece a condição venezuelana sabe perfeitamente que lá só existe um poder executivo. Poder legislativo, judiciário e ministério público são chamados poderes acólitos. E pelo modelo socialista do Centro de Estudos e Pesquisas Sociais da Espanha, que inspirou a Constituição venezuelana, de rigor existem dois poderes, o povo e o poder executivo. E o povo é chamado permanentemente pelos sítios referentes, mas quem comanda é o poder executivo, o que representa, em verdade, na Venezuela, nós temos uma quase ditadura com um verniz de democracia. E a maior forma mais clara, a prova mais inequívoca da existência de uma semi-ditadura é que todos os órgãos de oposição que se manifestam através da imprensa, não só os opositores são presos, perseguidos, como os canais de televisão e as manifestações contrárias à liberdade de imprensa. O presidente Chaves tem cerceado, limitado, prendido. Nós temos visto atentados permanentes à liberdade da imprensa. E agora o presidente foi preso porque foi a um congresso e declarou que não há liberdade de imprensa na Venezuela, que efetivamente não existe. O que me impressiona, entretanto, é que esse semi-ditador histriônico, totalitário, que prende opositores, canais de televisão, que cerceia a liberdade de imprensa, esse cidadão é altamente prestigiado pelo governo brasileiro. Por outro lado, o Fidel Paredão Castro, como era o nome que ele tinha quando nós éramos estudantes de direito, ele fuzilava pessoas sem defesa. Eles calculam, os próprios cubanos, que seriam 3.820. Mas movimentos que estão em Miami calculam que foram 17 mil pessoas que foram fuziladas sem direito de defesa nesses 20 anos. E o nosso presidente continua apoiando a mais sangrenta ditadura. É de lembrar que Fidel matou nos paredões mais pessoas que Pinochet no Chile. O que vale dizer, se nós criticamos sempre a forma ditatorial com que Pinochet dirigiu o Chile, temos que, evidentemente, criticar com muito mais força o que aconteceu e acontece ainda em Cuba. E é prestigiado pelos nossos dirigentes, dizendo que eles só não permitiram que um golpe de Estado que não existiu em Honduras, que teve as eleições mais livres, fiscalizadas por toda a comunidade internacional, o Brasil não tem relações, porque também um outro aprendiz de ditador, que era o Zelaya, pretendeu dar um golpe com a reeleição que é Klaus Laplete, que no Petri, que não poderia ser examinada na Constituição Hondurenha. Amigos do presidente Lula, o ditador do Irã, que manda executar os opositores, o semi-ditador Chaves, que cerceia a liberdade de imprensa e prende os seus opositores. E o ditador genocida, porque matou em 3.820 a 17 mil pessoas nos paredões nesses anos todos, e agora temos inclusive a violação dos direitos humanos, esses presos políticos que estão morrendo de fome em Cuba, e esses são prestigiados. Parece-me fundamental que o presidente Lula, que teve uma imagem tão admirada pelo mundo inteiro nos seus primeiros 6 anos de governo, ao ponto de Obama ter dito que ele era o cara, e seria talvez o primeiro prêmio Nobel do Brasil da Paz, se continuasse não se envolvendo nos assuntos dos outros países, dizendo que as democracias devem ser perseguidas, como Honduras, que teve eleição direta, e as ditaduras devem ser toleradas, como acontece com Chaves, com o presidente do Irã e com o ditador Fidel Castro. Parece-me, portanto, que se o presidente Lula cair em si, ele deverá efetivamente, se ainda tiver alguma pretensão de não ter a sua imagem desfigurada e passar para a história do Brasil e do mundo como alguém que preservou a democracia e não partiu para atentados contra a imprensa e contra a sociedade, primeiro que teria que fazer era saber como se comportar perante esses ditadores. Segundo, reconhecer imediatamente Honduras. E em terceiro lugar, examinar o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é uma tentativa de criar uma Constituição venezuelana dentro do Brasil, e escoimá-la de todos aqueles aspectos que procuram impor, também no Brasil, não uma democracia representativa com três poderes, mas uma democracia delegada com um poder só. Que o presidente Lula pense, porque, infelizmente, se continuar por esse caminho, tudo que fez de bom nos seus primeiros 6 anos terá uma desfiguração completa. E a história poderá lembrar-se dele pelos últimos tempos e não pelos bons primeiros tempos de sua gestão.
Ouvimos o jurista Ives Gandra Martins. Linha de frente. Brasileiros falando sobre o Brasil.